são três situações muito diferentes, né? Eu vou começar de trás para frente. Eu acho que a questão de André é uma questão bem diferente das demais. Eu acho que devido ao momento, devido a ser um pós 5-0, gera todo aquele aquela crítica, vender os três melhores jogadores do clube, e André não estava dentro dos três. André é um cara baita trabalhador, era meu terceiro trabalho com ele em três clubes diferentes, que eu tenho um enorme carinho, desejo uma maior sorte lá no Vietnã, mas a gente entendia que era uma perda que a gente podia suprir, a gente supriu, e a gente vai ter atletas que se encaixam até dentro do perfil do futebol de Micali, dentro do perfil que a gente quer implementar aqui, que tenha um pouquinho mais de jogo, enfim. Então essa foi uma situação que apareceu e ia mudar a vida do atleta. O atleta foi chorando lá comigo em Micali, eu pedi, ainda tinha valores envolvidos, e a gente não fez pelo dinheiro, não fez só porque o atleta foi lá chorando, porque contrato é contrato. A gente fez porque a gente entendia que a gente tinha, dentro do que a gente acreditava, a gente ia conseguir, a gente vai conseguir fazer uma reposição mais adequada até a metodologia de trabalho nosso. Em relação a Iago, e eu estou coincidentemente trazendo de trás para frente nas posições, mas também de uma forma, de uma ordem cronológica, né? O de Iago já é uma situação um pouco diferente. Iago, a gente já tinha diversas propostas para ele, a gente nunca fez porque nunca entendeu que era o momento. Inclusive a gente teve uma proposta altíssima de empréstimo para ele logo após a Série B e ao estadual, e a gente não fez por entender que não era o momento também. Mas essa chegou uma proposta financeira muito interessante, a gente entendia que a gente tem que ter muita habilidade de não perder o time também do atleta, da gente proteger o nosso ativo. É um projeto muito interessante que ele foi, além dos valores para o clube, para ele, o que se pagou de empréstimo, o que se tem de opção de compra, o que se tem como obrigação de compra também, a depender de metas que ele atinja. E ele já não era mais aquela unanimidade aqui. A gente entendia que era importante ele sair, ele assumir alguns protagonismos, do mesmo jeito que ele amadureceu muito desde que ele chegou e que ele saiu, ele vai amadurecer lá no Japão também. Tem diversos fatores que a gente analisa, né? Simplesmente, vou fazer, aí vai de uma forma leviana, as pessoas, a SAF quer botar o dinheiro no bolso. Não existe realização de dinheiro aqui dentro da SAF. A forma de valorizar aqui o negócio é aumentando o valor do clube e não simplesmente vendendo jogador e realizando lucros. Os balanços são públicos, o clube disponibiliza, como toda a sociedade anônima tem que fazer e como os clubes têm que fazer perante a CBF. Então tá lá, não existe realização, ao contrário, existe aporte, né? E enfim, a gente entendeu que era o momento de fazer Iago, que o valor compensava, que a situação toda como ativo do clube compensava, e a gente ir no mercado para buscar alguém para substituir ele. E repito, não estou aqui para convencer ninguém, né? E eu estou trazendo realmente os fatos e como a gente pensou. E o terceiro, aí sim, aí foi uma situação diferente. Bruno, eu vou até voltar lá atrás. Quando a gente fechou Bruno em dezembro, algumas críticas de que a gente estava trocando ele por Quirino, que era um absurdo, ninguém sabia que era Bruno. Bruno é um cara que eu acompanho desde a base do Itaboraí. Ele era banco de Edu, que jogou no Curitiba, jogou no Cruzeiro, jogou no Brusque. Eram dois atacantes muito interessantes que estavam surgindo ali. Depois ele foi para Volta Redonda, eu trabalhando no Rio, acompanhei, a gente já estava mapeando, a gente já tinha até tentado flertar com ele no ano passado para a Série C, não conseguiu, ele foi para o Guarani. Então o que foi que aconteceu em dezembro? Ele tinha uma proposta que era mais do que o dobro do que a gente pagava ele aqui. E ele, porque ele quis vir aqui, porque o Lucas é mais bonito que os outros? Não, apesar de eu ser, não foi por isso. Ele queria uma multa mais baixa para ele poder voltar para o Japão. Ele tinha um sonho de voltar para o Japão, para o mercado asiático. A gente tentou até colocar essa multa só para o Japão, para isso, para aquilo, mas foi uma negociação. Falou, velho, eu quero nessas condições. E a gente entendeu, falou, pô, vamos botar, que ainda assim não é uma multa, não é um valor baixo, é um valor mais baixo do que se costuma colocar, porque a lei me permite colocar um valor de 4 mil vezes maior do que o atleta recebe em carteira, como o salário propriamente dito, né? O que eles falam de salário CLT, né? Então, se um cara ganha R$1.000, pode ser 4 milhões. Se ele ganha 10 mil, 40 milhões. Então, você consegue botar multas valores astronômicos, e aí quando chega uma proposta você negocia. Isso é feito com 99% dos atletas, mas quando você negocia um contrato com atleta, mesmo que você negocia um valor de imagem, de salário, de moradia, de tempo de contrato, de opção de saída disso, você negocia multa. E foi o que aconteceu com o Bruno. Tinha uma multa um pouco menor do que o normal, mas também não é um valor irrisório, como se vem dizendo por aí. Era um valor interessante também, mas que talvez a gente não fizesse no momento por tudo que estava representando. A gente sabe disso, mas o atleta só veio numa condição de custo-benefício excelente. Por isso, acabou o jogo de 5 horas, aquele 5-0 do CRB. A situação de André já estava resolvida há 4 rodadas. André jogou 4 rodadas já negociado, e Iago, a condição era ele jogar aquela ali que ele jogou, senão o negócio não ia sair, devido à importância do jogo, etc, etc. E eu não tinha nem chegado em casa, Guilherme me liga, parabenizando pelo resultado. Quando ele tocou, eu vi que era ligação em grupo com o Dado, eu já falei, porra, deu merda. Alguma bronca. E ele, eu lembro como se fosse hoje, ele falou, pô, parabéns pelo resultado, jogo muito bom, mas como a gente não tem um dia de paz, Juninho do Mirassol acabou de me ligar e disse que segunda-feira tá pagando a multa de Bruno. E é isso, eu não tenho o que fazer, paciência, né? Ah, porque não tentou renovar? A gente já tentava renovar Bruno desde março. E não conseguia, velho. E é um direito dele. As pessoas têm que entender também. A obrigação de Bruno era cumprir o que ele combinou comigo aqui. Ele cumpriu. Jogou todos os jogos, trabalhou. Desejamos excelente sorte. E minha obrigação contra ele é o quê? É oferecer as melhores condições e pagar o salário. Isso foi feito. E aí, no momento que ele provavelmente recebeu uma proposta da vida dele, ele optou em pagar a multa. E vida que segue, velho. O Londrina também não pode ser menor, se colocar abaixo de Bruno, de Lucas, de Iago, de Guilherme, de vocês, de Gustavo. Velho, o clube continua, e a gente continua trabalhando, e a gente continua dando o nosso melhor dia a dia, de domingo a domingo, para sair dessa situação. Desculpe a resposta longa, mas eu acho assim, tá explicado o que é que houve, né? Aqui não é uma ilha de burro no oceano de inteligente. Existem diversos fatores que a gente avalia, mas tem uns que fogem da gente. E se existia um atleta com a multa um pouco mais baixa do que se costuma fazer, é porque a gente entendeu lá em dezembro que ele ia entregar muito. Era melhor ter Bruno nessa situação 6-7 meses, e entregou bastante do que não ter, perder pro Guarani.
Muito bem, tá aí, portanto, o executivo de futebol do Londrina Esporte Clube, Matheus, trazendo então as justificativas e as informações relacionadas às saídas desses atletas considerados importantes aí do elenco do Londrina Esporte Clube para a sequência do Brasileiro.
Assunto encerrado, agora que vem os substitutos à altura, né? Essa é a cobrança que faz. Se o Londrina tivesse contratado jogadores para substituir à altura quem saiu, não haveria toda essa discussão, né?
Claro que não. A pergunta que não quer calar é: quem veio para substituir os três na mesma altura?
A pergunta continua no ar.
O principal ponto é exatamente esse, né? E eu já falei aqui, eu repito, o Bruno Santos é um jogador que, pela característica, o André não repôs. E eu acho difícil que reponha, e se repuser com as características, não vai ter o momento, né? Não vai ter o que o Bruno Santos estava entregando, que ele, o cara estava iluminado, né? Ele estava fazendo gols em todos os jogos, eram 7 gols em 4 jogos, um absurdo, né? O que fazia o Bruno Santos recentemente no Londrina. E a opção do Bruno, né? E é bom esclarecer a questão do contrato, o Londrina teve que fazer um contrato menor, senão o jogador não vinha, e aí o Londrina pede o jogador por uma multa muito menor do que seria realmente o real, né? O ideal para o momento que vivia o Bruno Santos, mas era algo que já estava estabelecido, infelizmente acontece, agora é isso. O Londrina tem que buscar ao menos um jogador que tenha a característica do Bruno. O problema é, onde vai encontrar esse jogador? Esse jogador que vai chegar como o Bruno Santos, ele tá empregado, né? Ele, Londrina, não vai conseguir um jogador que esteja com o brilho do Bruno, com a característica do Bruno, pra fazer esse ataque, essa primeira marcação na linha defensiva adversária, enfim. Infelizmente, na minha visão, o Bruno é um cara que não tem substituição. E quanto ao Iago Teles, o Londrina também não trouxe ninguém pra substituir o ponto esquerdo. É um problema que o Londrina vive aí no mercado da bola.
E essa saudade, Camarguinho, que o torcedor tá sentindo do Bruno, muito por conta dos últimos 3 jogos dele, viu? Porque antes, quando o Bruno chegou aqui, ele foi até criticado. Errava passe, não acertava, não conseguia acertar o gol, mas de repente, aquele que tem o talento, se o esquema for montado e o time começar a entrosar, o talento dele vai aparecer.
Mas vai lembrar que o Bruno é o artilheiro do Londrina na tempo, ele é nos artilheiros do Brasil,
sim,
né?
Sim, 17 gols,
foi artilheiro do Campeonato Paranaense também, é claro que os últimos quatro jogos...
A lembrança fica muito por conta só do início.
E outro, depois o gol de bicicleta, né? Então, os últimos 4 jogos, só que o Bruno, ele já era o melhor jogador do Londrina, sim. Claro, é que ele brilha de uma maneira inacreditável nos últimos jogos, mas o Bruno é artilheiro zagueiro do Paranaense. Até tem a questão do pênalti contra o Operário, que realmente fica muito marcado, né? O pênalti na Copa do Brasil. Mas realmente, o Bruno é um jogador que ele é o dono do ataque do Londrina desde o início do ano, tanto que ele não deixa o Gilberto jogar. Agora, é uma questão de característica. Londrina não encontrou um cara pra
substituir. E eu tenho uma imagem dele quando ele foi bater um pênalti lá em Manaus, dele e do Iago Teles. Era ali todo mundo de olho. Será, meu pai?
Mas bom, foi, né? Só pra fechar, Matheus, então, o Londrina Esporte Clube folga nesse domingo, né? E volta aos treinamentos na próxima segunda-feira. Lembrando que a diretoria ainda corre lá atrás de reforços no mercado, em busca de um meio armador, dois atacantes, ou possivelmente um atacante mais dois meias aí de ligação, enfim, jogador de meio campo. Londrina correndo atrás para tentar contratar mais jogadores nessa janela para a sequência do brasileiro da Série B.
Legal, moçada. Bom final de semana. Nós vamos para o intervalo comercial. Na volta, as últimas do Bate-Bola, 12:54.
As notícias policiais de Londrina e região com Reinaldo Furlan, no Paiquerê Urgente, de segunda a sexta em duas edições, 6:00 e 5:00 PM, e aos sábados às 6:00 AM.
Você não pode perder a Feira de Ferramentas da Obra Max. Produtos de qualidade profissional com os menores preços do mercado. Bolsa para ferramentas com 32 bolsos, só R$96,90. Esmerilhadeira angular Bosch, só R$259,90. Martelete perfurador e rompedor 800 watts, só R$359,90. Tá esperando o quê? Bora para Obra Max. Avenida Tiradentes, 5175, no Silo 2, em frente ao Café Cacique.
Bora para Obra Max. Paiquerê 91,7.
Elite com Contabilidade. Um nome forte para empresas fortes. A única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. E amamos atender a sua empresa da melhor forma e buscar os melhores resultados. Enfrente os desafios com determinação e saia mais forte do outro lado. Conte com a nossa ajuda.
Domingo à tarde tem Copa do Brasil aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 15:30, Palmeiras e Fortaleza. Com Jefferson Oliveira, Jota Matheus, Ted Pérez, Jorge Júnior e Thiago Sadal.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento: Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Ele com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max. Equipe total vai querer.
Liderança absoluta no esporte.
Bate Bola. O grande encontro da equipe total.
Jota Matheus. Meio-dia e 56 em Londrina, é o Bate-Bola da Paiquerê. Hoje começa a fase oitavas e final da Copa do Brasil. Quem avançar na competição garante mais R$4 milhões em premiação. Jogos de ida, 17:30, Vasco da Gama e Fluminense, 19:30, Atlético Mineiro e Juventude, 21:00, Santos e Clube do Remo. Amanhã às 4:00, a Paiquerê transmite Palmeiras e Fortaleza. 18:00 tem Mirassol e Grêmio, 18:30 Chapecoense e Cruzeiro, 19:30 Internacional e Corinthians. E para segunda-feira vai ficar às 21:00, Atlético Paranaense contra o Vitória, na sequência, portanto, da Copa do Brasil. Pela segunda rodada do Paranaense da terceira divisão, hoje às 15:30, em Alvorada do Sul, PSTC e Cambé, em Irati, Irati e Samas. Amanhã às 15:30, em União da Vitória, Iguaçu e Rupi, em Francisco Beltrão, União e Oeste Brasil. 18:00 no Estádio do Café, City London e Portuguesa. Pela 16ª rodada do Brasileiro da Série C, o Maringá joga só no dia 9:04 PM no Willie Davis contra a equipe do Amazonas. A Confederação Sul-Americana divulgou ontem o calendário das oitavas e final da Copa Sul-Americana. 6 brasileiros estão nesta fase e buscam uma vaga nas quartas de final. São Paulo, Bragantino, Atlético Mineiro, Vasco da Gama, Santos e Botafogo. As datas e horários dos confrontos: Boca Juniors e Recoleta. A dia 11, jogo de ida, às 19:00 em Buenos Aires. Volta dia 18. Bolívar e São Paulo, ida no dia 11, 21:30, volta 21:30 do dia 18. No Bragantino e Atlético Mineiro, jogo de ida 12 de agosto, 19:00, jogo de volta dia 19, 19:00 também. Ainda teremos os confrontos Tigre da Argentina, Montevideo, o Santa Fé contra o River Plate, Vasco da Gama contra o Olímpia, o Santos contra o Macará do Equador, o Cienciano jogando contra o Botafogo. E a ideia do presidente da FIFA, Gianni Infantino, de criar uma empresa para administrar os torneios e vender participação para investidores privados, o que significaria, por exemplo, vender uma parte da Copa do Mundo, morreu antes de nascer. Ponto final no Bate-Bola de hoje. Na sequência, o programa Mulheres na Paiquerê. A todos uma boa tarde, um ótimo final de semana.
Em instantes, você pode acompanhar este conteúdo disponível no portal paiquerê.com.br, no Spotify e também na plataforma Google Podcast. Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 10 da manhã, Plantão Paiquerê, com Rodrigo Linhares.
Quando o assunto é sustentabilidade, o trabalho da Copel é referência no Brasil e no mundo. A Companhia Paranaense de Energia está entre as empresas com melhor desempenho em práticas ambientais, sociais e de governança do setor elétrico global. A companhia também integra há duas décadas o Índice de Sustentabilidade da B3 e passou a fazer parte do seleto índice Dow Jones Best in Class. Com energia 100% renovável, a Copel dá suporte ao crescimento do Paraná. Copel, pura energia.
Ei, você já conhece a Turma da Dexis? É a coleção de pelúcias da Sicredi Dexis, que transforma seus investimentos em diversão. Você ganha pontos a cada aplicação na poupança e no capital social, programados ou não. E também com indicação e nova associação. Juntando 20 pontos, você troca por uma pelúcia da Turma da Dexis. Confira todas as regras e condições no nosso site www.sicredi.com.br/promoção/Turma da Dexis.
Turma da Dexis. Investir é se divertir.
Paiquerê 91,7.
Com o método exclusivo da Influx, o domínio do inglês acontece em menos tempo, com garantia em contrato. Mais liberdade para escolher, mais possibilidades para conquistar. Influx, mais futuro em menos tempo.
Influx, Avenida Voluntários da Pátria 317. Fone 3351-4144. É na Influx.
Siga a Paiquerê 91,7 no Instagram. Arroba Paiquerê 91,7.
Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento.
A melhor comida chinesa da cidade. Restaurante Taiwan.
Empreendedorismo, saúde, carreira, maternidade, beleza, família. Tudo do universo feminino agora no Mulheres, na Paiquerê 91,7, com Cris Magalhães.
Olá, ouvinte! Está começando mais um programa Mulheres na Paiquerê 91,7, um espaço dedicado a histórias inspiradoras, desenvolvimento, empreendedorismo e muito mais. Hoje vamos falar de um tema que pode transformar a forma como você se relaciona consigo mesmo e também com o mundo. A voz interior e o poder da comunicação. Nossa convidada é a Rafaela de Paula, formada em administração, ex-Miss Londrina, que atuou por mais de 20 anos como modelo. Ela é empresária, proprietária de uma empresa especializada em eventos, processos de comunicação e receptivo. Também é palestrante e mentora, coautora do livro O Poder da Comunicação. Esse livro aqui maravilhoso, que eu também sou coautora. E a Rafaela também tem uma palestra chamada Desperte o Seu Poder. Ela inspira pessoas por onde passa, desperta também a curiosidade de muitas mulheres para se tornarem mulheres lindas assim, autênticas. A Rafa tem uma história inspiradora e hoje ela vai contar um pouquinho de como é esse processo para se tornar uma empresária, uma mulher de destaque na nossa cidade, e por isso que ela foi também convidada para participar desse livro maravilhoso. Rafa, seja muito bem-vinda ao programa. É um prazer ter você aqui comigo hoje.
Obrigada, Cris. Obrigada. É uma honra para mim estar aqui com você, com a sua audiência, com todos os nossos ouvintes, né, da 91,7. A Paiquerê, que já faz história, faz parte da história de Londrina. Para mim é uma honra estar aqui. Obrigada pelo convite.
Imagina. Bom, Eu admiro demais a Rafa, admiro a história dela. Já fazia um tempo que eu gostaria de trazê-la e a gente estava nessa correria do livro, né, Rafa? Na divulgação, no lançamento. E fiquei muito feliz e que você aceitou o convite de estar presente aqui para a gente falar um pouco sobre o seu capítulo, que é maravilhoso. E a gente vai falar um pouquinho ao longo da nossa entrevista. Então eu peço para você, ouvinte, ficar até o final, porque tem muita coisa muito interessante, muito bacana que a Rafa vai trazer para a gente. E ela é uma mulher inspiradora e você vai saber por quê. Bom, Rafa, para a gente iniciar o nosso bate-papo, você fala bastante sobre voz interior. Por que que a voz interior, ela é tão importante na nossa vida? Explica um pouquinho pra gente.
Bom, nós nos comunicamos com o mundo através de inúmeras formas, né? Nossos gestos, nossa postura, a roupa que utilizamos, nossas expressões faciais. Mas, de fato, de todas as comunicações, a mais poderosa de todas é a comunicação interna. A forma como você se relaciona consigo mesmo, porque ela molda a sua realidade emocional e, como consequência, os seus resultados. Né? No capítulo do livro, a sua voz interior, a comunicação que impacta, eu trago uma provocação mesmo.
Sim.
Né? Porque nós buscamos, durante a nossa vida, nós colocamos muita energia, o foco apenas no resultado, certo?
Sim.
Mas será que antes de buscarmos novos resultados, nós não devemos parar e rever quem de fato nós acreditamos ser? Porque muitas vezes nós nos questionamos que o mundo não nos reconhece como nós somos. Mas será que nós mesmos nos reconhecemos como quem nascemos para ser? Então, esses questionamentos é para uma profunda reflexão. Porque aquilo que nós de fato acreditamos cria a nossa realidade. Então, eu falo que nós somos co-criadores da nossa realidade. Como? Com as escolhas que nós fazemos. E as escolhas que nós fazemos, elas são derivadas daquilo que nós pensamos, sentimos.
Então, começa tudo internamente.
Internamente.
No nosso pensamento, aquilo que nós acreditamos. Então, é preciso fazer essa reflexão, que é essa nossa voz interior, que ela vai projetar para o mundo. É isso.
O que você diz para si mesmo quando você erra? O que você diz para si mesmo quando você olha para um sonho e busca realizar esse sonho? Você se sente merecedor, capaz, pronto? Ou você se questiona, isso não é para mim? Será que eu estou pronta? Será que é o tempo certo? Então, essas histórias que nós vamos contando para nós, né? Essas histórias, elas vão nos impulsionando a acessar o próximo nível ou nos limitando e nos colocando dentro de um processo de automatização de um sentimento chamado frustração. A gente vai achando que aquilo de fato é normal, vai normalizando esse sentimento, sabe? E isso vai te impedindo de realizar os seus sonhos na vida.
Então, você acredita e defende que a forma como nós conversamos conosco vai determinar como a gente vai alcançar os nossos resultados? Seria isso?
Plenamente. Há muitos atletas, artistas, empresários que buscam desenvolver uma alta performance e eles utilizam de forma estratégica e intencional o domínio dessa comunicação interna para que eles possam alcançar os seus resultados. Então, isso é mais do que comprovado e eu posso falar por mim, né? Porque isso mudou a minha história. Eu falo do que eu vivo.
Sim. Você pode citar só um exemplo do que você falou agora? Isso transformou a minha história. Teve algo que você, algum acontecimento, algum fato que você falou, eu poderia ter lidado com essa situação de forma diferente. Então, primeiro eu tive que falar isso para mim mesma, para depois eu viver isso no mundo. Um fato no trabalho, ou na vida pessoal que você fez?
Eu conto
um exercício disso.
Eu conto um pouco. Eu faço isso todos os dias, tá? Eu continuo fazendo isso. O processo de evolução, ele é contínuo, é eterno. Mas eu até falo no meu capítulo, eu vim de escassez, né? Fui criada apenas pela minha mãe, passamos por muita dificuldade financeira. Mas os meus sonhos eram muito grandes.
São muito grandes, né?
E eu não me conformei, né? Então, a história que eu contei pra mim foi uma história diferente. Porque se eu olhasse pra minha realidade, eu realmente ia dizer, isso não é pra mim. Mas eu contei uma história pra mim que sim, eu era capaz. E por uma forte decisão de mudar a história da geração da minha família, eu estou aqui hoje diante da sua ilustre presença. Então, eu acredito fielmente que essa comunicação, ela pode te levar pra onde você quiser, Agora, qual é a história que você uhum. conta para você todos os dias? Né? Uhum. Uma história de que você é a vítima da sua vida, tudo que aconteceu foi com você?
Uhum. Sim. A gente fala muito nesses últimos anos de crenças limitantes. Eu sei que é algo que você tem falado bastante, e o exemplo é o que você acabou de falar, de que você viveu uma vida de escassez. Viver uma vida de escassez, ou algumas situações que a gente vive durante nosso percurso, faz com que nós vivamos situações que nos limitam. E Sim. aí a gente tem aquele famoso crenças limitantes, que é algo que tem se falado muito nos últimos anos. Mas como que a gente consegue identificar? Porque fala assim, nossa, a gente precisa desbloquear algumas coisas, a gente precisa ressignificar algumas coisas, como você disse, né, da questão da escassez. Que isso poderia ter tido um bloqueio na sua vida, mas você foi além e você continuou se desenvolvendo. Como fazer isso? Como eu identifico? Eu tenho uma crença limitante e eu preciso de desbloquear isso na minha vida.
O que você se sente travado na sua vida?
Uhum.
Seus relacionamentos? Então, o que você precisa desenvolver em você para que você possa... Eu não gosto de usar muito o termo atrair, né? Mas, uhum. mas ele... essa palavra traduz muito, né?
Sim.
Atrair, de fato, quem você busca, né? Se conectar. Né, um parceiro, você se sente travado no seu trabalho? Você quer
oportunidades melhores?
Você quer criar novas uhum. oportunidades? Você se sente travado na sua vida financeira? Então, as suas crenças, elas vão estar onde você está travado. Né? Uhum. Onde você sente necessidade de avançar. E aí você começa a fazer uma autoanálise, né?
Uhum.
E buscar entender o que... Quando eu olho para essa situação da minha vida, como uhum. eu me sinto? O que eu uhum. repito para mim todos os dias... Quando uhum. aquilo vem na minha mente.
Sim.
Né? Então é isso. É um processo de autoanálise contínuo, constante, enfim.
Infinito. E qualquer pessoa pode fazer. Então você que está nos ouvindo, comece a fazer essa reflexão aí. Qual área da sua vida você tem um bloqueio? É nos relacionamentos, nos sentimentais? É na sua área financeira? É na sua área profissional que de repente você está patinando, que você não consegue. Basicamente
não
seria
consegue
isso.
Acessar o próximo
você não
nível,
consegue sair do mesmo lugar, está estagnado.
Estão sempre repetindo os mesmos resultados, sempre. E você fala, poxa, por que não muda? Por que não muda?
Então, porque só comigo acontece a mesma coisa.
Entende? Então são os padrões uhum. que você vem repetindo. As crenças são os padrões que você vem repetindo.
Uhum.
Né? Então, os padrões de comunicação interna, aquilo que você repete para você, a forma como você reage. Também é um padrão,
uhum.
né? Porque é uma consequência do que você tá contando uhum. ali, repetindo para você. Então é sobre isso que eu digo, coragem para a vida, né?
Uhum.
Porque, de fato, para que você possa avançar, você vai ter que cair para dentro,
uhum.
né? É autoconhecimento puro.
Então, para quem está nos ouvindo, para que eles entendam um pouco melhor, aquela voz interior, talvez aquilo que você está dizendo para você mesma todos os dias, ou falando você mesma, porque nosso programa é um programa 100% feminino, mas claro que a gente tem ouvintes homens também. Então, para você mesmo, você que está contando aquela história, eu não consigo, eu não posso.
Isso não é para mim.
Isso não é para mim.
Será que é o tempo certo?
Meu pai era assim, meu avô, meu tataravô, ninguém foi.
A vida é assim mesmo.
A vida é assim mesmo. Né? São essas crenças limitantes.
São esses
que vão,
padrões,
essa repetição de padrão, né? Que vai passando de geração para geração. E pode sim ter uma luz no fim do túnel. Você não precisa ficar repetindo padrões. Não é porque seu bisavô era assim, seu tataravô, seu avô e seu pai, que você precisa continuar.
Cris, tem uma história muito legal.
Uhum.
Que era um casal recém-casado e uhum. a mulher ela ia fazer um pedaço. De carne na panela. E
Sim.
ela cortava esse pedaço de carne pra pôr na panela em três pedaços.
Uhum.
E todas as vezes ela repetia. E o noivo olhava, achou aquilo curioso. Falou, nossa, mas por que você corta em três pedaços? Ah, porque a minha mãe cortava em três pedaços. Aí ela falou, não, mas... Eu vou ligar pra minha sogra. Ele ligou pra sogra e falou assim, sogra, me fala uma coisa. Eu tô aqui com a fulana, uhum. ela repete esse corte todas as vezes. E ela me disse que você cortava. Por que você cortava em três pedaços? Ah, porque a minha mãe sempre cortou em três pedaços. Ele falou, não, gente, isso tá muito curioso. Eu vou ligar pra vó. Vó, me fala uma coisa. Por que você corta a panela... a carne em três pedaços, pra pôr na panela. Ela falou assim, meu filho, porque a panela era pequena. Moral da história. Quantas vezes a gente repete comportamentos, padrões e resultados que de fato não são conscientes. Nós nem sabemos o porquê nós estamos fazendo aquilo.
Exatamente. E vai se repetindo e não
geração
sabe por quê.
Geração após geração.
E provavelmente tenha situações novas e coisas muito melhores para a pessoa viver, mas ela está acostumada e condicionada a viver daquela forma.
É a zona de conforto, né? Sim. A zona de conforto que eu chamo de útero materno emocional. Quentinho, fácil, confortável.
Mas e para quem está nos ouvindo e pensar, mas eu não sei se eu tenho uma crença que está me limitando. Como que essa pessoa consegue também identificar? Porque se a gente parar para analisar, mas por que que ela vive nesse círculo vicioso e continua tendo essas crenças limitantes? Ainda mais, a gente está em pleno 2026. Como ainda pessoas podem viver com bloqueios ali em torno da sua vida, em todas as áreas, por causa de uma crença limitante? Como que ela consegue fazer essa reflexão? Trazendo... sair dessa zona de não digo forma... nem que é zona de conforto, né? Mas sair dessa realidade que ela vive.
De uma forma muito prática, tá? Vamos falar um pouquinho sobre neurociência e como o nosso cérebro funciona, né? Então, o nosso cérebro reptiliano, ele sempre vai fazer com que nós gastemos o menos possível de energia. Então, tudo aquilo que vai te colocar em movimento, tudo aquilo que vai te fazer pensar diferente, tudo aquilo que vai te fazer desenvolver, ele vai gerar uma certa, será?
Barreira.
Uma certa barreira, tá? Por quê? Pra gasto, pra economizar energia.
Sim.
É por isso que é tão difícil ir pra academia, né? Por isso que é tão difícil fazer movimentos que te coloca nesse estado. E aí é muito mais fácil você automatizar. E nós já vivemos num mundo onde, eu falo que desde a invenção do controle remoto, né? A gente não precisa gastar energia, porque você não precisa mais levantar do sofá para trocar o canal. Então, tudo isso vai nos colocando dentro desse padrão confortável. E você nem nota, você não entende. Então, você só começa a questionar quando você não consegue sair daquilo. Por quê? Por quê? Por quê? Né? Então, é preciso, sim, buscar o autoconhecimento.
Sim.
Se você não tiver coragem de buscar o autoconhecimento, de enfrentar os dragões, aquela sujeirinha que a gente empurra pra baixo do tapete a vida inteira, você não avança, Cris. Hoje eu tava falando sobre o perdão. Perdão é magnífico.
Sim, verdade.
Por quê? O perdão, ele nos traz uma possibilidade de liberar. Quando encaramos, né, com coragem de vivê-lo, ele nos traz a possibilidade de liberar peso.
Verdade.
Peso energético e emocional. E dessa forma, nós avançamos na vida com mais fluidez e leveza. Então, o perdão, ele não muda o que aconteceu, mas ele muda ele traz para você a possibilidade de se tornar uma pessoa diferente apesar do que aconteceu. Então, é uma decisão.
Sim.
Né? O medo... perdão.
O perdão?
O perdão, ele te traz essa possibilidade.
Sim.
De
você também ressignificar aquela situação.
De ressignificar aquela situação. Sim. Exatamente. Ele não reescreve o passado. Mas ele te entrega a possibilidade de fazer um futuro diferente.
Sim.
Né? Um novo, de escrever uma nova história. Então, é esse tipo de situação que a gente precisa ter coragem de encarar. Porque muitas vezes a gente se vê travado na vida e o perdão, a falta de perdão, ela te trava, ela te impede de acessar o próximo nível. E você não entende. Às vezes não é racional. É inconsciente. A maioria das crenças também, dos padrões comportamentais.
Ela fica presa àquilo que a pessoa fez com ela, a situação, aquela dor que foi gerada. E aí ela fica...
E é sobre isso. O perdão, ele não é para você deixar a pessoa que feriu impune, mas ela é para libertar quem carregou a dor.
Sim. É lindo isso,
é
né?
Lindo é lindo. Isso. O perdão é para nós.
E Jesus nos ensinou tão bem, né, sobre o perdão. E é muito importante para que a gente não carregue esse peso,
não
né? Que a gente vai carregar esse peso para todas as áreas da nossa vida.
As crenças, elas se manifestam na vida da gente. Então, muitas vezes, as crenças não são racionais. Elas são inconscientes. É por isso que precisa mergulhar no processo do autoconhecimento.
Sim. Bom, você foi Miss, né?
Foi
então,
Miss Londrina.
Foi Miss Londrina, modelo. Com certeza, você viveu muitas experiências através, né, do Miss Londrina. Eu vou deixar uma pergunta, mas a gente precisa ir para um breve intervalo. Na volta, eu gostaria que você me respondesse ela. com certeza tudo isso, viver esse momento de Miss, trouxe muitos aprendizados para você. Principalmente sobre autoconfiança e autoestima. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho como foi viver isso, né? Viver esse processo de ser modelo e uma Miss, porque às vezes a gente não vê o outro lado.
Sim.
Né? Acha que é só glamour. Mas o que isso te trouxe de conhecimento para, principalmente para as áreas de autoconhecimento, né? E é autoconfiança.
Sim.
Mas é daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Fica aqui comigo no Mulheres, na Paiquerê 91,7. Você já sabe, aqui o protagonismo feminino tem espaço. É já, depois do intervalo.
De segunda a sexta, aqui na Paiquerê 91,7, às 11:30 da manhã e aos sábados, às 11 horas, Paiquerê Rádio Opinião, com JB Faria e Bruno Cardial. Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Aniversário Angelone, 68 anos. Transforme sua cozinha com uma linha italiana exclusiva para colecionar. Vem comemorar com a gente.
Leite a partir de R$3,99. Ovos com 30 unidades, R$3,90. Todos os vinhos importados com 40% de desconto. Sobrecoxa Nath, 1 quilo, R$10,90.
Compre com Clube Angelone e participe.
Você tem ar-condicionado em sua casa ou empresa? Ele merece a sua atenção. Saiba que é muito importante a realização de manutenção e limpeza do equipamento com frequência. Fale com a equipe da Frigelon Ar-Condicionado. Tire suas dúvidas e agende a sua visita. Ligue 3326-8484.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Mulheres na Paiquerê, 91,7. Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, restaurante Taiwan.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes.
Estamos de volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Hoje recebendo Rafaela de Paula, é ex-Miss Londrina, empresária. Ela é autora do livro Poder da Comunicação, palestrante, mas já nós vamos voltar à nossa conversa. Agora eu vou falar do nosso patrocinador, Restaurante Taiwan. O Restaurante Taiwan é a melhor comida chinesa da cidade. Tem mais de 70 pratos para todos os gostos. Restaurante Taiwan fica bem no centro da cidade, na rua Benjamin Constant, 693. Você pode pedir pelo 3324-5200. Eu falei do Restaurante Taiwan, a melhor comida chinesa da cidade. Você gosta de comida chinesa?
Sou cliente.
Tá, então acho que você combinar uma hora de irmos juntas.
Precisamos.
Bom, Rafa, antes do nosso intervalo, eu deixei uma pergunta pra você. Você deve ter vivido muitas coisas legais como modelo, como ex-Miss Londrina. Dá um glamour, né, viver esse, né, esse título de Miss.
É, quem vê close não vê cobre. Né?
Bom, você deve ter aprendido também muita coisa, porque é um mercado diferente.
Sim, sim.
Né? Então, muitos eventos.
Na minha época, era um mercado de muitos padrões, né? Uhum. Padrões de medidas.
Hoje é mais tranquilo.
Hoje já é mais leve, né? Eu
sim.
Acredito que é mais leve. É, bom, sou londrinense,
uhum.
Pé vermelho. Tive a honra de carregar o nome da minha amada cidade. Eu tenho uma gratidão eterna por Londrina.
Uhum.
Tudo que eu sou, tudo que eu conquistei,
sim,
foi sobre o solo dessa terra. Mas vou te ser honesta, inclusive eu falo isso, né, no livro.
Uhum.
Eu nunca tinha pensado em ser Miss.
Uhum.
Né? Na verdade, o Miss Londrina, ele veio para mim por um profundo desejo de fazer uma faculdade. Então, eu queria me formar.
Uhum.
E até então, né, não tinha condições, né, para poder pagar uma faculdade, enfim. E um dia eu vi no anúncio do Miss Londrina que ia ser uma bolsa integral como premiação.
Uhum.
Eu falei, uau, tá aí a minha possibilidade de estudar. E aí investi tudo que eu tinha, porque exige muito preparo. Como eu falei, sim, antigamente eram padrões muito rígidos, uhum, sabe? De vestidos, cabelo,
etiqueta,
corpo, né? As medidas, uhum, perfeitas. Então tinha um trabalho estético que era muito necessário, né? De investimento.
Uhum.
E aí foi. Investi.
Que legal.
O meu último real e veio.
Uhum.
E assim, o que o Miss Londrina trouxe para mim de mais relevante foi que no momento em que o meu nome foi dito naquele palco, eu não foi pela coroa, não, uhum, foi pelos aplausos, mas eu senti que Deus me ergueu. Sabe?
Que lindo.
Eu não, uhum, fui coroada pelo homem, eu fui coroada pelo Criador,
uhum,
naquele dia. Aquele dia ele disse para mim: vai, chegou a tua hora. E o Miss, ele me trouxe uma expansão muito grande de consciência. Porque você trabalhar como modelo, sim, você tem toda a questão de etiqueta e tal.
Uhum.
Mas o Miss, ser Miss, ela tem um valor cultural.
Uhum.
Entende?
Sim,
tem,
sim.
Ele
é muito mais abrangente.
É muito
e
mais.
E você representa uma cidade.
Você representa não só uma cidade, mas, uhum, a cultura daquela cidade, as mulheres daquela,
sim,
cidade. Sabe?
Sim.
A força das mulheres daquela cidade. E foi aí que eu entendi que a cabeça de uma mulher é que a torna realmente uma rainha.
Uhum.
Foi nesse processo de me descobrir como Miss.
Uhum.
Né? Porque até então eu trabalhava com a minha imagem, ok?
Uhum.
Fotografava,
sim,
desfilava, mas não me exigia essa postura. Não,
sim,
me exigia essa elegância.
Uhum.
Sabe? Esse traquejo ao falar.
E você faz essa reflexão de mudanças que houve na sua vida, o processo de transformação até nessa questão da autoestima, porque acredito que precisa ser trabalhado isso também, porque você é do Miss Londrina, você vai concorrer a outros,
sim,
títulos.
Sim, fui pro Miss Paraná, ganhei o título de Miss Silhueta, do corpo,
uhum,
mais bonito do estado, isso me rendeu capas de revistas,
uhum,
mas todos os ambientes que eu acessei me moldaram,
uhum,
né? Todos eles me
você aprendeu
me
algo, por onde você,
exatamente,
passou.
Exatamente. Eu, sim, nunca tive, Cris, honestamente, alguém que me pegasse pela mão e dissesse assim: olha, vem cá, deixa eu te falar como é que faz, você tem que ser assim, assado, ou,
uhum,
entende? Então, tudo foi muito na observação, na tentativa e no erro. Isso demanda,
uhum,
mais tempo?
Sim.
Ok. Mas te aterra.
Sim.
Sabe? Então...
E é muito importante também a autoconfiança nesse processo. Porque você tá ali, você está concorrendo com várias mulheres.
Sim.
Precisa,
sim,
ser trabalhado isso dentro de uma Miss, né? Ah, eu vou conseguir. Porque senão você fala: não vou nem participar.
Sim.
Eu acho que isso você sempre teve dentro de você, essa autoconfiança.
Não.
Eu vou tentar, eu vou conseguir, eu vou pra frente. Não,
não foi sempre assim.
Uhum.
Claro, eu tinha uma energia dentro de mim que me impulsionava. Até então,
sim,
eu não tinha a consciência de que nome dar para isso.
Sim.
Né? Mas o meu processo de trabalhar essa autoconfiança de fato, de forma estratégica e intencional, veio com o meu despertar, num outro processo da minha vida.
Uhum.
Né? Aonde eu descobri que essa fase da minha vida, que quando eu trabalhava com a minha imagem, ela... Eu não sabia, de fato, quem eu era ainda.
Uhum.
Né? E nem conhecia o meu próprio potencial. Porque a minha segurança estava baseada em quem eu acreditava que eu era.
Sim.
E estava na minha imagem física, externa. E não na minha força interna.
Uhum.
Eu tinha essa fagulha. Sabe? Aqui,
sim,
dentro tinha. Mas eu não sabia dar nome ainda a isso. E isso se tornou realmente um fogo santo.
Uhum.
Eu falo que é o fogo
que
divino,
legal,
né?
Uhum.
Que é a centelha divina que habita,
sim,
o nosso ser. Dentro do meu processo do despertar, que veio com a minha gestação. Com o nascimento do meu filho. Num outro período da minha vida.
Que bacana. Bom, existe uma diferença, né, entre a aparência, a imagem e a identidade, é algo que você fala também.
Sim.
Mas como que esses três se conectam? Porque tem muita gente que confunde tudo. Então, a gente tem a nossa aparência, né, que é a aparência física,
externa,
a nossa imagem, que é a percepção que as pessoas têm, né, da nossa aparência, e tem a nossa identidade, que seria o nosso interior. Mas tudo isso se conecta.
Totalmente. O que,
uhum,
o que eu digo, né? Bom, Cris, você é mãe, você,
uhum,
é apresentadora, você é empresária, você é mulher. Todas essas vertentes constituem uma identidade, certo?
Sim.
Você é londrinense, ser londrinense é uma identidade.
Sim, sim.
Né? Ser brasileira, uhum, é uma identidade.
Uhum.
Então, todas essas, esses papéis são apenas papéis. Eles não dizem, de fato, quem nós somos.
Uhum.
Né? São papéis que nós nos posicionamos diante da escolha que nós fizemos na vida, certo?
Uhum.
Você escolheu ser mãe. Eu também.
Sim.
Né? Eu escolhi ser esposa, nós somos donas de casa, eu escolhi ser empresária. Mas isso não diz quem eu sou. Quem eu sou, de fato, é um processo interno, né? Sim. De reconexão. Então, a gente tem aí várias esferas. Quando nós falamos sobre imagem, nós estamos num plano material, certo? Baseado apenas no que eu vejo, toco, cheiro, né? Eu acredito que quem de fato nós somos, que é o que eu defendo, que é a nossa essência, não está no plano material. Ela não está. Você não consegue ver com os olhos, você sente. Né? Então, o que de fato é eterno em nós? A nossa essência. Esse corpo e esse nome que me foi dado, que te foi dado, vai ficar aqui nessa dimensão. Né? Então, o que é eterno em nós? Isso é o que de fato eu sou hoje. Que é o que eu busco investir tempo e energia. No que de fato em mim é eterno, a minha essência, o meu plano espiritual. Então são várias vertentes, né, que a gente precisa entender. E quando eu falo sobre comunicação magnética, é um alinhamento de todas essas esferas. Né? Então, quando a gente se posiciona de forma estratégica e intencional, nós estamos investindo energia em todas essas áreas. Então, o plano material, a imagem, eu vou investir num capital visual, porque eu quero que você me veja dessa forma. Então, o que eu comunico com a roupa que eu tô usando? Essa comunicação está alinhada com quem eu busco me tornar?
Sim. Bom, uma coisa que você fala também é que a comunicação interna, ela influencia nos relacionamentos, na carreira, nos negócios, em tudo na nossa vida. Mas de que forma, então, que essa comunicação, ela influencia em todas as esferas?
Vamos lá. Falando para a nossa audiência, né? O público feminino, nós precisamos nos validar primeiro. Se internamente nós não tivermos essa validação, se nós por si só não estivermos plena, íntegra, nós não conseguimos transferir isso para os papéis que nós nos posicionamos.
Então, primeiro acreditar é você acreditar em você mesma.
Sempre.
Que é essa autoconfiança.
Que
a pessoa
é autoconfiança.
Precisa ter essa autoconfiança, trabalhar isso dentro dela para que as pessoas lá fora também acreditem.
Essa autoimagem.
Porque se nem você acredita em você mesma, quem que vai acreditar?
Tem,
não é mesmo?
Muitas vezes nós esperamos que o nosso cliente invista em nós, né? Que as oportunidades surjam. Mas se nem você mesmo tem coragem de investir em você. E quando eu falo investir em você, é em todas as esferas, tá? É em tempo, é em energia. Em dinheiro, recurso, em conhecimento. Né? Então, nós precisamos nos retroalimentar. Entende? Primeiro.
Então, fica a dica aí para você que está nos ouvindo. Você que quer aquela oportunidade de trabalho, um relacionamento, mudar de vida, você precisa primeiro virar uma chave, não é mesmo?
Uma chave.
Vire uma chavinha dentro de você falando, não, eu posso, eu consigo.
Eu posso, eu quero, eu consigo. Eu posso, eu quero, eu consigo.
Exatamente. Mas você acredita também que tem pessoas que não conseguem sair dessa zona de conforto? Porque, às vezes, volta naquela questão da crença limitante. Às vezes, acha assim, mas se eu falar que eu posso, que eu consigo, as pessoas vão me julgar, as pessoas vão achar que eu tô me achando, que tem essa frase, né? Ah, estou me achando. O que que, às vezes, impede? É isso também que impede?
Você
a pessoa
entendeu?
Que fica com medo do julgamento? Como vencer esse medo do julgamento?
Você mesmo já falou que as pessoas vão pensar. Você, entende? Quando você vira essa chave da necessidade de aprovação do outro, é porque você ainda, quando você tem essa dependência, é porque nem você ainda se aprovou. Entende?
Então, olha que forte.
É a
olha
chave
essa
que você
frase,
precisa.
Gente. Se você nem mesmo se aprovou, como as pessoas vão te aprovar? Então, você primeiro precisa se amar, se aceitar.
Se amar, se aceitar, se respeitar.
Se
porque
valorizar.
Eu digo assim, olha, nós mulheres, você se coloca na sua agenda, Cris? Porque a nossa agenda, ela tá repleta de compromissos.
Repleta de compromissos.
Entende? Compromisso com a casa, com o filho, com... E esse é o poder de se priorizar, e não como egoísmo, mas como um fator necessário para que você se
você
esteja
é em primeiro lugar.
Você
porque você precisa
lugar.
Cuidar bem de você para depois você cuidar
do resto. Eu gosto de fazer uma
resto,
analogia,
né?
Que é o vaso cheio e transbordante.
Uhum.
Então, nós temos o hábito de dizer que nós amamos as pessoas, certo? Mentira. Mentira, hipócrita. Como você diz que você é capaz de amar o outro se você não ama a si mesmo?
Sim.
Amai o outro como A ti mesmo. Sim. Se você não se ama, se você não se respeita, como é que você é capaz de dizer que você ama o outro? Uhum. Se você não se prioriza, se você não se coloca em primeiro lugar, se você não coloca o seu bem-estar como algo importante, se você não se coloca na sua própria agenda, como é que você quer que o seu cliente te coloque na agenda dele como prioridade?
Sim, e aproveitando até esse gancho, falando do autorrespeito, da autovalorização, como a gente tem vivido a fase que a mulher mais vive de empoderamento, e eu sou uma pessoa que defende esse espaço para as mulheres, esse programa é 100% feminino, mas mesmo em uma fase que nós vivemos, de que a mulher pode tudo e ela pode estar em todos os lugares, ao mesmo tempo a mulher não tem se valorizado. A mulher ainda vive uma violência doméstica, relacionamentos abusivos. Então, vem muito ao encontro daquilo que você está dizendo. As mulheres, às vezes, não estão se amando.
Sim.
Você pode, sim, estar em qualquer lugar com quem você desejar, fazer o trabalho que você quiser. Mas a primeira coisa que precisa fazer é se amar e se respeitar. Sempre. Se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer.
Ninguém vai fazer. Eu costumo dizer assim, ó, que nós nascemos sozinhos e morremos sozinhos.
Sim.
Os nossos maiores momentos de dificuldades na vida é você com você mesmo. E
verdade.
É por isso que é muito importante promover um ambiente interno fortalecedor, confiável. Porque lá no fundo, no fundo, no fundo, é essa conversa interna que vai retroalimentar a sua força, a sua fraqueza. Entende? Então, dominar, se tornar líder de si mesmo é fundamental para que você consiga avançar na vida e se posicionar de forma estratégica e intencional.
E quando você fala disso, Rafa, de se retroalimentar, é a pessoa fazer esse exercício diário mesmo?
Total.
De dizer para você mesmo, você pode, você consegue.
Oh, vou te falar um exercício que eu faço comigo, tá?
Legal.
Vai parecer
olha, fica aí atenta agora para você aprender, hein?
Vai parecer um pouco agressivo, mas é o seguinte, eu tô aqui, a hora que vem aquela vozinha assim, será? Mas será? Silêncio, quem manda aqui sou eu. Agora é a hora, isso é para mim. Porque eu determinei que esse é o momento. Será que você está pronta? Silêncio. Agora é a hora. Porque eu investi em mim, eu me preparei para chegar até aqui. Isso não chegaria até mim, essa oportunidade não chegaria até mim se eu não estivesse pronta. Porque
olha,
nós temos uma ilusão muito grande de estar pronta, tá pronta. Gente, a gente fica pronta no percurso.
É.
Aquela oportunidade vai trazer.
Se você ficar esperando, a oportunidade passa.
Ela
e
vai
já
trazer
foi,
os desafios necessários para você desenvolver aquilo que tá faltando ainda.
Sim.
E é por isso que eu falo, vai com medo, vai. Só vai. Se joga. Sabe?
Sim.
Porque muitas vezes nós perdemos grandes oportunidades da vida pelo medo do julgamento. Então, quando você perde isso, quando você perde essa necessidade de aprovação do outro, quando você perde essa necessidade de pertencimento, de grupos, quando você entende... Eu falo pra mim mesmo que eu sou a minha própria tribo. Tá tudo aqui dentro. Entende? Tá tudo aqui dentro. Então, você tem que se sentir completa. Porque quando nós estamos completos, olha, isso principalmente em relacionamentos, tá?
Sim.
Muitas mulheres dizem, nossa, eu não consigo encontrar um parceiro. Poxa, mas sabe qual é o problema? Que você tá buscando a sua metade. Metade com metade dá um. Então você tem que estar completa, íntegra. Você tem que ser um. E o outro vai ser um. E aí um mais
dois
um.
Inteiros,
dá dois
inteiros? Não dá problema.
Entendeu? Multiplica.
É verdade.
Você
sim.
se torna exponencial.
Sim, verdade.
Sabe? Então é isso. Essa dependência de encontrar no outro algo que te falta. Não, é você que tem que se suprir mesmo.
Verdade. Olha que forte. Que maravilhoso poder ouvir isso. E quanto aprendizado hoje. Para você, ouvinte, fica aí ligadinho que tem ainda muita coisa legal. Rafa, antes da gente ir para um breve intervalo, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa questão que você aborda bastante, que é essa autoimagem magnética. O que significa isso, então? Construir uma autoimagem magnética.
É sobre se tornar um garimpeiro, uma garimpeira, cair para dentro e escavar o ouro que existe dentro de você. Ter coragem. E é claro que antes de você encontrar as pedras preciosas, você vai ter que cavar um pouquinho de barro,
sim,
né? Natural.
Sim.
Encontrar essas pedras. Lapidar essas pedras. E colocar a serviço da humanidade. Sabe? Ter coragem de se descobrir. E quando você tem coragem de investir em você, você começa a promover esse alinhamento entre o que você pensa, sente e faz. Né? Então, você conseguir organizar esse universo chamado eu, né?
Sim.
É quando você consegue se posicionar de forma estratégica e intencional, é quando você consegue transmitir para o mundo uma comunicação magnética. As pessoas, elas não precisam te ouvir, elas te sentem. Uhum. Elas sentem o poder da tua presença.
E o que as pessoas estão sentindo quando elas estão próximas de você, hein, ouvinte? Passa essa reflexão. Bom, o bate-papo tá delicioso, mas eu preciso ir para um breve intervalo. E na volta tem mais conversa com essa maravilhosa Rafaela de Paula. Fica aqui comigo no Mulheres na Paiquerê 91,7. É já já.
Aos domingos, aqui na Paiquerê 91,7, às 7 da manhã, Sementes do Reino, com Edson Ferreira.
Quer fazer suas apostas onde e quando quiser? Vai de KTO. É rápido e fácil de usar, e você palpita do seu jeito. E claro, tem milhares de jogos de cassino para curtir, tudo na palma da sua mão. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br.
Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA MF2093/2024. Ministério da Fazenda adverte. Aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade.
Taiwan é o lugar perfeito para o almoço de negócios, o jantar com a família ou entre amigos. Mais de 70 pratos e estacionamento gratuito. Taiwan, sinônimo de tradição e dedicação.
A melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Paiquerê 91,7.
Conectar pessoas é mais do que entregar velocidade, é garantir estabilidade quando você mais precisa. A iRede Internet traz para sua casa uma rede 100% fibra ótica e o que há de mais avançado em tecnologia. Tudo isso com atendimento rápido, humano e equipe técnica especializada, pronta para te atender 24 horas por dia. Quer a segurança de quem nunca te deixa na mão? Mude para a iRede. Assine já no 0800-699-88. iRede Internet, conexão que depende de você.
Domingo à tarde tem Copa do Brasil aqui na Paiquerê 91,7. A partir das 15h30, Palmeiras e Fortaleza. Com Jefferson Oliveira, J. Matheus, Ted Pérez, Jorge Júnior e Thiago Sadal.
Você acompanha em 91,7 pelo aplicativo, no portal paiquerê.com.br e no canal Paiquerê 91,7 no YouTube.
Oferecimento: Jamel, tá na hora do futebol, tá na hora de Jamel. Cicobi Ouro Verde, conexões que vão além. Elite com Contabilidade, seu parceiro em gestão contábil e gerencial. Um nome forte para empresas fortes. E Obra Max.
Bora pra obra, bora pra Obra Max.
Equipe Total Paiquerê.
Liderança absoluta no esporte.
Mulheres na Paiquerê 91,7. Oferecimento:
a melhor comida chinesa da cidade, Restaurante Taiwan.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, arroba Paiquerê 91,7.
Mulheres na Paiquerê 91,7, com Cris Magaldes.
De volta com Mulheres na Paiquerê 91,7. Estou recebendo hoje Rafaela de Paula, empresária, ex-Miss Londrina, ex-modelo e coautora do livro O Poder da Comunicação. Bom, a gente falou tanta coisa legal no primeiro e segundo bloco. A Rafaela tá dando uma aula pra gente de autoestima, de autoconfiança. Que delícia!
Estamos aqui pra
Tenho
aprender
certeza
todos.
Que eu estou aprendendo e os nossos ouvintes também. Bom, Rafa, tem muita gente que comete erros quando tá pensando no seu desenvolvimento
natural,
pessoal, né?
É a vida.
Tem muita gente que fala assim, eu quero crescer, mas parece que fica estagnado, não consegue sair do lugar. Por que que essas pessoas permanecem estagnadas, mesmo querendo, enfim, avançar, progredir, crescer?
Sem dúvidas nenhuma, o vitimismo.
Uhum.
O vitimismo mantém as pessoas num ciclo. Num ciclo de repetição, que eu chamo da roda dos ratos, né?
Sim.
Então você fica remoendo aquilo que aconteceu, sabe? Como se, ai, coitado de mim, é o coitadismo.
Sim.
Entende? Então o que eu costumo dizer é: protagonismo é subir no palco da vida, vestir-se da autorresponsabilidade e não aceitar mais viver uma vida que não foi você quem escolheu.
E não tem como ninguém fazer isso pelo outro, porque ninguém. É cada um que tem
decisão
que tomar uma atitude, né?
Decisão e escolha, Cris.
E correr atrás e falar, não, eu não aceito mais essa situação, e eu vou avançar. Você já conheceu pessoas que tinham talento, eram boas, mas ficava nesse vitimismo? Ah, eu não consigo, porque vim de uma família pobre.
A todo tempo a gente vê, né? Uhum. É aquilo que eu, né, repito, as histórias que nós contamos para nós, né?
Uhum.
Então, isso, aquilo que aconteceu não foi com você, foi para você, para a sua evolução.
Sim.
Né? Isso te trouxe algo. E a gente, às vezes as pessoas ficam batendo muito, nossa, mas eu errei, se lamentando pelo aquilo que fez ou que não fez, se arrependendo. Ah, eu falo que o erro é maravilhoso. O acerto, ele só retroalimenta o nosso ego. O erro, ele te